embora a igreja só apareça no capítulo 2, esse capítulo 1 de Atos tem vários elementos que nos falam do funcionamento da igreja, embora ainda não fosse igreja, né? Eles fazem coisas aqui que são princípios importantes para nós. Um deles é a oração. Por duas vezes aqui nós vemos a oração nesse capítulo, e em todo o livro de Atos a oração vai aparecer várias vezes. Sempre que eles tinham que tomar uma decisão, eles oravam. E às vezes nós nos esquecemos da importância da oração, e ainda principalmente em assembleia, né, a gente vê tanta dificuldade hoje para nós orarmos, e ainda mais juntos, né, a oração juntos é importante. Eles oravam aqui quando aparecem no cenáculo, versículo 13, e entrando no cenáculo, subiram ao cenáculo, onde habitavam, ou onde permaneciam, né, seria a palavra mais correta aqui, porque eles não moravam todos no cenáculo. Reuniam, onde reuniam, Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles oravam. E uma outra coisa interessante também, é um princípio também aqui, eles se reuniam no cenáculo. Fisicamente, o cenáculo é o segundo ou terceiro andar de uma casa. E isso tem um princípio importante para nós também, que é a separação do nível das coisas desse mundo. A assembleia deve estar separada das coisas desse mundo, sem se envolver nas coisas desse mundo. Outra coisa importante aqui também são as mulheres. Ele menciona as mulheres. Depois nós vamos aprender mais adiante no funcionamento da assembleia que as mulheres permanecem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, como Paulo ensina em 1 Coríntios 14. Mas elas são importantes, porque elas estavam em oração junto com esses irmãos aqui, com todos. Eles estavam perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres. Com as mulheres. Não era uma reunião de homens. Outra coisa importante também, e isso tem a ver depois com o funcionamento da assembleia, unanimemente, quando existe unanimidade, existe paz e existe crescimento. Porque sempre que existe falta de entendimento, discórdia, opiniões conflitantes, perde-se mais tempo e mais energia em debater opiniões do que em orar e buscar saber qual é a vontade de Deus. E aqui eles estavam orando unanimemente. Essa palavra, unanimemente, ela vai ser encontrada outras vezes também no Novo Testamento. A unanimidade nos fala de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse versículo 14 aqui tem um ponto importantíssimo, principalmente nós que viemos, a maioria de nós, né? A maioria de nós veio de uma tradição católica romana, e no catolicismo romano uma ênfase muito grande é dada a Maria, que é chamada inclusive de Mãe de Deus. Essa vai ser a última vez que nós vamos ver o nome de Maria na Bíblia. No versículo 14, ela não vai aparecer mais daqui para frente, embora alguns aleguem que a mulher perseguida em Apocalipse 12, se não me engano, seja Maria. Isso não tem fundamento algum, porque ali é Israel. Ali nos fala de Israel durante o tempo de tribulação. Mas aqui Maria, então, ela é vista pela última vez, e ela está junto com as mulheres orando. Ninguém está orando a Maria. Maria está orando junto com os irmãos e com as irmãs a Deus. Ninguém está ali para orar a ela, né? Estavam todos reunidos para orar a Maria. Não, eles estavam todos orando a Deus. E ela estava junto, orando a Deus. O outro detalhe é que ela é chamada aqui de Mãe de Jesus. Em nenhum lugar nas Escrituras Maria é chamada Mãe de Deus, porque seria absurdo Deus eterno ter uma mãe humana. Embora o Senhor Jesus seja Deus, que se fez homem, ele não teve uma mãe humana como Deus, apenas como homem. Quando ele foi concebido do Espírito Santo no ventre de Maria. Mas antes disso ele já existia. E se Maria é mãe de Deus, então quem é mãe? Quem é a mãe de Maria, né? A gente podia perguntar. Alguém muito mais na hierarquia, acima de Deus. Mas de jeito algum, a Maria era finita, como todo ser humano, ela teve um começo. Ela não era eterna, e Deus é eterno. E nós não podemos pensar jamais em limitar a divindade à humanidade. Apesar do Senhor Jesus sendo Deus, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, ele não deixou de ser Deus. Ele apenas assumiu a forma de servo e passou a ser semelhante aos homens ao vir em um corpo de carne, porém sem pecado. E é interessante nós vermos isso porque existem muitas doutrinas, né? A própria doutrina católica de Maria, Mãe de Deus, ela surgiu numa tentativa de se combater aqueles que negavam a divindade de Cristo, alguma coisa assim. Então, por causa de um erro, cria-se outro erro. Mas o Senhor Jesus sempre foi Deus, nunca tinha sido homem antes, se fez homem, assumiu, deixou a forma de Deus, não deixou a divindade, não deixou de ser igual a Deus, mas lá em Filipenses 2 fala, sendo em forma de Deus. Mas ele deixou a forma de Deus. Para assumir que forma? A forma de um servo. Então aquele que sempre foi obedecido e nunca obedeceu ninguém, em toda a eternidade, ele, ao assumir a forma de um servo, tomar o formato de um servo, ele precisou aprender obediência. Isso nós aprendemos também, nós lemos isso no Novo Testamento. Ele aprendeu obediência, uma coisa que ele nunca tinha aprendido antes, porque ele estava agora na forma de um servo. E um servo perfeito. Porque um servo, ele só é perfeito se ele não tiver pensamentos próprios. Imagine você ter um empregado ou um servo, o que seria a perfeição em termos de servo? Tudo que ele faz é aquilo que é a vontade do seu senhor. Ele não tem vontade própria. A vontade dele é a vontade do seu senhor. E assim foi o Senhor Jesus aqui nesse mundo, na forma de servo. A falta de entendimento disso também, em algumas religiões, o coloca como um ser abaixo da divindade, porque acha que ele então nunca poderia ser Deus se ele tinha que obedecer ao Pai, né? Mas isso aí é não entender a ordem das coisas na qual ele se colocou aqui nesse mundo como homem. Mas voltando a Maria, então, ela jamais é mãe de Deus. Ela é mãe sim de Jesus. E a sequência do versículo diz que, e com seus irmãos, irmãos de quem? Irmãos de Jesus. Obviamente eles não foram gerados pelo Espírito Santo, como foi o Senhor Jesus, mas foram gerados de Maria e de seu esposo. Então ele tinha também outros irmãos, e esses irmãos são citados em outras passagens dos evangelhos, o que também contradiz a doutrina católica de Maria sempre virgem. Essa doutrina diz que Maria não teve uma concepção para o nascimento do Senhor Jesus, o que é correto. Ela realmente era virgem quando foi concebido o Senhor no seu ventre, do Espírito Santo. Mas depois disso, ela teve filhos. Ela coabitou com o seu marido José normalmente, como um casal normal. E teve filhos. E a tentativa que se faz é de dizer que esses filhos não eram, esses irmãos não eram irmãos, eram primos. Mas tudo isso é para tentar colocar Maria num pedestal, numa posição de alguém que é sobre-humano, alguém que está fora da natureza humana. E assim então passa-se a render graças e a glorificar Maria, que acaba tomando em algumas ocasiões um lugar até acima do próprio Senhor Jesus na adoração cristã, principalmente no mundo católico.
Na realidade, fizeram ela casa. Depois de começar a ter a oposição dos gnósticos, que desejavam administrar com Cristo, que eles vieram com essa ideia de que Maria é mãe de Deus, e usando o que os filósofos gostam de fazer, que é chegar a uma conclusão através de palavras, e a conclusão é essa. Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus, portanto, Maria é mãe de Deus. E sendo Maria mãe de Deus, Jesus também é Deus. Agora, eles não pararam aí, eles continuaram depois. Eles fizeram ela subir até os céus e hoje ela está sentada à direita de Deus. Mas não parou aí. A doutrina católica vai mais longe ainda. Eles dizem o seguinte. Se você vai, pede perdão a Deus, ele olha o pecado, aborrece o pecado, e é severo. Então o que você faz? A vez de pedir a Jesus perdão, porque ele vai punir o Senhor, vai para a mãe dele, e a mãe dele intercede por você. A mãe de Jesus falando para Jesus, perdoe, aí não tem que perdoar porque tem que ver o Senhor. E chegar a esse ponto. Ninguém conhece essa doutrina para ele sim e chegar a esse ponto. Então, o que significa isso? Significa que é muito fácil nós chegarmos a uma conclusão na palavra de Deus usando filosofia, usando pensamento humano. A palavra de Deus não é entendida por esforço humano, por comparações, por axiomas ou coisas assim. A palavra de Deus nos é revelada pelo Espírito Santo. E pela palavra, não é só o Espírito Santo, como alguns também fazem entre os pentecostais, por exemplo, em que a autoridade máxima hoje entre os pentecostais não é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Se alguém no meio deles vai falar que o Espírito Santo revelou alguma coisa, não interessa mais, deixa a palavra de Deus, que é o que ele está falando, é Deus. Como nós estamos pensando em terreno extremamente perigoso. Porque não é isso a palavra ensina. Jamais o Espírito Santo iria levar o homem a ensinar alguma coisa que é oposta ao que a palavra de Deus ensina. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: o que o irmão falou, se então nós vamos adorar Maria porque ela foi a mãe de Jesus e a mãe de Deus, e a mãe de Maria também não tem conta nisso aí? Aí nós começamos para trás, nós vamos terminar falando que Eva tinha que ser adorada. Porque era a mãe de todos. Acontece que o ponto não é que Maria, que era a mãe de Deus no seu filho, era a mãe de Jesus, o homem que veio com carne, porque ela foi. E aí nós temos que tomar cuidado também quando falamos a respeito de Maria. Porque nós podemos ir para o outro lado de falar dela de um modo menos pesando. E na palavra fala, o anjo quando aparece ela fala, bem-vinda ela entre as mulheres. Ela é bem-vinda entre as mulheres. Mais do que todos, porque Deus escolheu a essa mulher para conceber no ventre dela aquele que iria salvar o mundo. Porém, o final da raça humana, do Adão caído, é em Cristo, não é em Maria. Maria não é o começo da nova geração. Da nova criação de Deus. Jesus é o começo da nova criação. Que foi concebido uma mulher virgem, sem pecado, sem espírito, como humano, porém, era virgem sem pecado, como todos nós. Porém, ela era bendita da mulher, porque Deus escolheu essa mulher e separou ela de uma coisa que ia ser, então, obra de Deus, que só Deus podia fazer. Então, nós não vamos dizer que Caim é pecado, não. Ela é realmente a mãe de Jesus. Ela é aquela que abençoou aquela criança, aquela que cuidou dessa criança até que chegasse à idade de estar com 12 anos ensinando os mestres de Deus. E ela sentia tudo isso e guardava isso em seu coração. Então, ela teve o exercício dela com Deus e nós vamos encontrar com ela nos céus como um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo. E ela não tem uma posição no céu diferente da nossa. Porque ela foi perdoada pelo mesmo Salvador. Quando ela se dirige a esse respeito, a quem ela se aproxima, o meu Salvador, ela chama o Senhor Jesus de Salvador dela também. Ela não fala, o meu filho que tem que me obedecer. Mas aí é a loucura do homem. A loucura do homem que vai criando conclusões, chegando a conclusões humanas, e baseado nessas conclusões, então começa a chegar no ponto da própria negação de que Deus é, e criando ideias que são sapatinhas, são ideias de ordem, de pessoas que falam, é possível dizer que são sábios. No mundo são chamados de sábios. Quantas vezes nós vamos falar, boa, que pata, não sabe que pessoa, tal. Mas só o fato da posição que ele está tomando já indica que ele é totalmente ignorante a respeito do que Deus é. Porque ele não era para estar nessa posição de conhecer-se com Deus. Então, é realmente, Maria, da parte de Deus, tem sim, bendita entre as mulheres. E bendita é o fruto nosso, né? Porém, em nenhum ponto, na palavra de Deus, pede-se. Se ajoelhe diante de qualquer um desses seres humanos, Pedro, Paulo, Maria e animal. Pode nomear quem você quiser. Porque não há nenhum nome dado entre os homens por quem não pode ser os homens, senão o nome que é Jesus Cristo, Salvador do mundo. Isso é importante. Agora, esse elo de conexão para essa nova coisa que está começando a caminhar em Jones, aqui é interessante nós ficarmos um pouco mais aqui, eu acho que é interessante isso. O finalzinho de Lucas, nós temos que ler sempre Atos, conectando com Lucas. Se nós vemos o último capítulo de Lucas, nós vamos ver que isso aqui começa lá no parolário. Vamos ler cara, Lucas capítulo 26. Depois de ter encontrado com aqueles dois em Emaús, o caminho, se revelado a eles, falaram para eles a respeito de todas as coisas que da feira deles estavam escritas, começando por Moisés, os profetas, pelos salmos, que abriu o entendimento deles e desviam. Aqui, quando ele se coloca diante dos discípulos, ele fala, eles ficavam lendo um livro da Bíblia naquela casa, e eles ficam no meio deles, ficam apavorados, pensando que era um espírito, ele fala, não sou espírito, tal. E aí ele diz assim, Lucas 24, 24, 44. E disse: são estas as palavras que Jesus disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que Jesus estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse ao arrependimento, remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. que destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós se envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu, adorando que eles tornaram um grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no tempo, louvando e dizendo a Deus, vem. E isso não é a mesma coisa. Se nós lemos a narrativa em Mateus, essa passagem, vamos ver que fala uma outra coisa. Não é a mesma coisa. Em Mateus, agora sim, Mateus 15, segundo. Partindo para a Galiléia, para o monte que o vinho destina a designar. E quando os vinhos adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco por alguns dias até a consumação do século. Amém. Isso que Mateus está falando aqui não é a passagem que Lucas está falando. Veja que aqui eles estavam na Galiléia. E na passagem de Lucas eles estavam em Jerusalém. É que o Senhor Jesus, quando Pedro foi provado, o Senhor Jesus avisou ele que ele ia fazer essas coisas. Os versículos 26. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. E está escrito: primeiro o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. E é dos outros dias para a Galiléia. Isso é esses 40 dias que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, se apresentou a eles e ficou com eles. No final dos 40 dias, que já estavam em Jerusalém, Jesus então deu essa comissão aqui de dar livre para todas as nações, é com respeito aos gentios, em Mateus. Em Lucas, é com respeito aos judeus e aos gentios, que é o que nós vamos ver Pedro fazendo em Atos, 2, 8, em que ele fala a respeito o que Deus está fazendo em relação a Israel, ou seja, pregando agora aos israelitas a rejeição que houve quanto ao Messias, que eles têm que se arrepender e crer. E Paulo também faz isso. Ele prega primeira vez que fala dele pregando, ele está na sinagoga, ele pega a palavra e começa a falar: varões israelitas, irmãos e todos tementes a Deus. E aí prega a mesma coisa que Pedro falou, da culpa deles terem rejeitado o seu Messias, mas ele só não fala, irmãos israelitas, como Pedro, que fala de todos aqueles que temem a Deus, isso inclui então os gentios. E aí é que nós vemos que Pedro entendeu isso depois. Eles não entendiam nada disso nessa primeira fase, porque eles só vão entender isso mais tarde, quando Deus mostra que existe diferença entre judeu e gentil com respeito ao Evangelho. E aí Paulo passa aí para os gentios, quando finalmente os judeus se rejeitam, Paulo fala assim: e agora em diante, o gentil que vai e fica pegando os gentios, e Pedro continua sendo, é chamado apóstolo dos judeus. Mas não que se divergisse um, tomasse um, tá, eu vou ficar com essa parte do negócio e ficar com aquela parte do negócio. Não, eles estavam fazendo isso com isso, era a obra de Deus. E em harmonia eles faziam isso. E Pedro, em suas cartas, sempre faz menção de que ele é a testemunha ocular, auditiva, tátil, da presença do Senhor aqui na terra. João fala a mesma coisa também. Temos nas cartas de João, que fala que os nossos olhos viram, que nossos ouvidos ouviram, que nossas mãos tocaram com respeito à palavra da vida. Ou seja, com respeito a Deus. Isso falamos e testificamos. Eles são testemunhas do lado de Jesus. Já Paulo nos ia falar isso. Porque ele não tinha sido uma testemunha popular. Mas João primeiro tinha. E eles testificavam essas coisas, anunciavam essas coisas. E também estavam no monte da transfiguração. E ouviram uma voz do Senhor. E dos céus falou: esse é meu filho amado, em quem me encontrar. Esse testemunho era necessário como uma base, fundamento dos apóstolos. Testemunho colocado, então. E aí, então, os profetas. Apóstolos, profetas, começam a levantar as paredes em cima desse fundamento, que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Então, essa fase de transição aqui, apesar de haver pequenas nuances, como eu falo do oráculo, tem muito nenhum entendimento do que é mesmo. Nem do que o quê? Porque isso tem que se ver esclarecido aqui, nós vemos em Lucas. O abrir o entendimento é o entendimento das Escrituras. Mas, para entender que Jesus é o Messias que tinha sido rejeitado, o entendimento do corpo de Cristo aqui na Terra só vem com a recíproca de Deus. E vem agora, a partir do próximo momento. E aí então começa todo um crescimento. Eles começaram uma coisa que todos querem aprender de novo. Não adiantava nada. Os 12 apóstolos pegaram o pensamento do judaísmo e transformaram isso em prática na igreja. Exemplo disso, nós vemos logo em seguida no capítulo 2, quando Pedro e Tiago estavam andando, desenvolvem aleijado e de esmola, e Pedro fala: dinheiro não tem para dar, mas uma coisa eu digo, levanta e anda. Ele levantou e andou e todo mundo começou a ver, então ele levantou, começaram a fazer milagres, e aí então eles foram chamados, e aí mandaram ficarem quietos e não falar mais desse nome. E nós vamos ver a reação de Pedro. Na primeira vez que acontece isso, na segunda já é um pouco mais com o entendimento que eles estão fazendo. E isso é porque aos poucos eles foram aprendendo da parte de Deus, que o Espírito Santo agora habitava entre eles e neles, como funciona o jeito. E aí então, logo em seguida, não vem lá, começa a haver problema, já começa a contar as dúvidas, então começa a haver discussão, aí os discípulos dos apóstolos começam a ficar sobrecarregados por resolver o problema de todos, e aí então começa a haver problema. Coisa está crescendo, não somos mais 3 milhões, 5, 10, 15, e dali a pouco, como é que vai ficar isso? Vamos fazer uma organização? Vamos fazer? Não. É o Espírito Santo que cuidando disso, que é o que nós vemos nessa carta. Na realidade, o irmão fala que comenta esse termo, esse título dessa carta, Atos dos Apóstolos, esse nome, Atos dos Apóstolos, é um título colocado pelos homens. O original não tem mais isso. Atos dos Apóstolos. Eu, Lucas, não tenho isso. Começa no versículo mesmo, que aliás não tem divisão de versículo. O versículo é uma coisa que os homens precisam aprender para facilitar o mundo. Mas, o irmão até comenta, eu quero, ele fala: esse livro, Atos dos Apóstolos, está longe de descrever o que esse livro realmente é. Ele dá a impressão que é só um livro para descrever os Atos dos Apóstolos. Na realidade, seria o melhor livro. Os Atos dos Apóstolos pelo Espírito Santo. Ou seja, os Atos do Espírito Santo e dos Apóstolos. Nessa parte. E nós vamos ver aqui o Espírito Santo orientando, guiando e dirigindo para que viesse a funcionar a igreja de Deus aqui na Terra como dirigida por Deus, não por homens. Que é o que nós vamos ver em determinada escandada. O homem tomando conta, dirigindo e executando as coisas de Deus sem nenhum entendimento do que está fazendo. Por isso tem um entendimento tão rico. Eu vou dizer que nós temos um nosso lugar aqui, ele não honra isso. E aí é que nós temos falhas, às vezes eu falo besteira aqui, depois eu tenho que captar os irmãos, às vezes eu falo a coisa no momento político, você fala um negócio, mas não é assim, ninguém é que eu vou falar de novo, você fala um negócio, eu vou lá, volto lá em casa, dou uma liminha, e ele é realmente erro. Isso é uma coisa que compromete na parte dos irmãos, eu falo um negócio para isso. Aconteceu recentemente, aconteceu enquanto eu falava no negócio, ele continuou com uma cara de emergência. Agora, o que é isso? Quer dizer que nós não falamos? Não sei. Mas acontece que o Espírito Santo pode nos dar. E eles estão condenados. Ninguém falhou aqui? Ninguém. Pedro é repreendido publicamente por Paulo. Paulo tem que pedir perdão porque ele falou mal do sumo sacerdote. E assim vai. Paulo foi para Jerusalém desobedecendo o que era para fazer, quis ir para lá e acabou sendo preso lá. E aí o que nós temos no final da carta é interessante isso, que os atos dos apóstolos, os que são os apóstolos, terminam com Paulo em Roma, preso, confiando aquele símbolo romano, que tem essa doutrina de essa herança eclesiástica que vai passando de um para o outro. O único apóstolo que a palavra de Deus nos mostra que teve em Roma foi esse que ficou na cadeia. E quando ele estava lá na cadeia, o cristianismo já existia em Roma, ou seja, ele nunca tinha cruzado na cultura para ser o primeiro papa. Só eles podem explicar isso. Mas ele é um homem, tem a gente que tem. Cada homem se sujeita a um que quer se sujeitar. Ou ao Espírito Santo, ou à vontade humana, ou à autoridade humana. Mas, se nós nos submetermos à autoridade de Deus, à sua palavra, e ao Espírito Santo, então, Deus está pronto para nos ensinar.
Ele é um versículo de Lucas. Lucas. Lucas 11. Lucas 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Voltando lá no Lucas 24, sobre meu. Lucas 24. Versículo 49. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esse versículo 14 do nosso capítulo, lembra que essa fase, né, foi o tempo que eles, vamos dizer assim, que eles tiveram aqui, o versículo 14, orando unanimemente, perseverava em oração, pedindo a ajuda do Espírito Santo, porque até então não tinha cumprido isso. Então eles se uniam para pedir, lógico, assim, entre outras coisas, né, que eles oraram, era esse tempo que nós vemos que o Pai, que o Senhor falou sobre o Pai dar o Espírito Santo a que se pedia. Nós vemos que Atos 2, existe o cumprimento desse tempo. Atos 2, o Espírito Santo vem, no dia de Pentecostes, ele estava outra vez no mesmo lugar, viu lá, né? Atos 2, 1, só que eles estavam no mesmo lugar de onde eles estavam antes, sempre reuniam, esse cenário aí. Então, em Atos 2, aconteceu que eles estavam lá, outra vez, só que daí o Espírito Santo veio. E daí, uma vez que o Espírito Santo veio, eles pararam de pedir o Espírito Santo. Então, hoje, seria incorreto, ou seria não, é incorreto alguém pedir o Espírito Santo, porque isso já aconteceu. E eu mesmo que, será que posso dizer assim, sabe, uma cadeira, fala assim, ai, por favor, me transforme numa cadeira, isso já é uma cadeira. Então, o Espírito Santo, uma vez que ele veio ali em Atos 2, ele permanece, ele tá já. Então ninguém deve nunca servir o Espírito Santo, porque ele já está. Porque o que acontece é que quando nós ouvimos o Evangelho lá em Efésios 1, Efésios 1, versículo 12. Como fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, que ninguém também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse batizados com o Espírito Santo, não fosse selados com o Espírito Santo, da promessa, ao primor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Quando nós ouvimos o Evangelho, a pregação do Evangelho, cremos, somos selados, porque o Espírito Santo já está aqui, ninguém precisa pedir. Ah, eu vim agora, você tem que falar, agora você tem que pedir o Espírito Santo. Isso é um nome doutrinal, isso é uma imagem, eu lembro do sistema pentecostal, né, que a pessoa tem que pedir, tem que ter alguma manifestação, alguns sintomas, sei lá, para saber receber o Espírito Santo. Isso é um perigo. Então, os irmãos ali em Atos, quando eles receberam o Espírito Santo, né, o rei, o Espírito Santo, em Atos 2, eles pararam de pedir o Espírito Santo. Só que aquele versículo lá de Lucas, em outras passagens também dos Evangelhos, quando cita esse tipo de assunto que o Senhor menciona, Pablo no João também na promessa do Espírito Santo de Deus. Então, uma vez que ele veio, eles pararam. Não teve o tempo de eles pedirem, teve. Existiu uma fase que eles ficaram pedindo. Mas uma vez que o Espírito Santo veio, eles pararam de pedir o Espírito Santo. Então, nós vivemos um tempo que nós não oramos pedindo o Espírito Santo. Nós já temos uma vez crido o Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo.
E caiu sobre Matias. E muitos usam isso para uma. Então,
é o jeito de fazer hoje a coisa? Não quer decidir uma coisa aqui, ó, vamos fazer tal coisa? Não, não é agradável, eu quero ver o que o senhor quer. Não é assim, mas eu não tenho o Espírito Santo. Eles não tinham aqui, nesse capítulo aqui, em que eles estavam escolhendo o substituto, né, aquele que ia tomar o lugar daquele que se matou, né, Judas, agora, eles lançaram o dado, porque era o costume judeu de fazer isso. E também é o versículo 26 que eu vou falar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E continue por voto comum, foi contado com o dono de ator. Não é só lançar o dado, mas teria o voto comum, todos aceitaram isso, concordaram, houve acordo. Então, essa transição que nós estamos vivendo aqui vai acabar agora, em capítulo 2, sendo tomada por um evento totalmente novo aqui na face da Terra, que é o Espírito Santo vir habitar entre os homens, não, nos homens, aquilo que ele vem e habita, é o que nós vemos que o irmão deu em Efésios, o Espírito Santo como um ser, resgate, né, para resgate, né, propriedade de Deus, está dizendo assim, ó, esse é a minha propriedade, os selados, os carimbados, assim, né, propriedade de Deus. É uma lei que não nos toca. Podemos cair, podemos fazer ele pegar, podemos, mas com uma capacidade muito boa para isso. Mas nós não perdemos a nossa capacidade. Ah, então vamos pegar, já que ele não quer, vamos fazer tudo errado. Não. Porque quem tem o Espírito Santo não pensa assim. Ele tem o Espírito Santo, pessoa divina, que ele habita. Se ele anda no Espírito, ele não vai pensar assim. Agora, quando ele pensa na carne, sim, ele vai pensar, ah, pessoalmente, tanto faz o que eu vou fazer. Não, não é tanto faz, não. Porque tudo que você plantar, é aqui que você vai colher. Não fala de carne, não, não terminar. Você vai colher agora. Se plantar e fizer aqui, é aqui que vai. Mas, a graça de Deus nos mantém. Erramos todas as vezes, todo dia. Se formos ficar habitando só com as nossas falhas todo dia, não tem nada a ver, nós ficamos os mais miseráveis em todas as pessoas. Mas se nós dia a dia confessamos os nossos pecados, entendemos que é uma afronta a Deus, Ele nos dá paz, Ele nos dá total libertação desse jugo que o homem velho tinha, que o homem incrédulo tem, de consciência turbada sem caminho de volta. Cristão tem a graça de Deus guardando, restaurando quando cai e mantendo na terra como